Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês e finish him.
E Rick. E aí, pessoal? Vou falar de coisa boa hoje.
Vou falar de TechPix.
Exato. Da nova TechPix. Falar da nova TechPix, que chegou com 4 câmeras integradas. Mas...
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Mortal Kombat. Obviamente vai ter spoilers do início ao fim e bora lá. A gente vai fazer aqui, mais ou menos aqui como a gente fez no nosso programa, que a gente falou sobre o primeiro filme do Super Mario. A gente vai falar um pouquinho dos jogos e um pouquinho dos outros filmes, como a gente não gravou aqui sobre o primeiro filme do Mortal Kombat 2021. A gente vai fazer um catadão aqui de Mortal Kombat como mídia, assim. E, bom, vocês lembram da primeira vez que vocês jogaram, né? Pra quem, acho que muito difícil, né? Mas pra quem não sabe, Mortal Kombat surgiu como uma franquia de jogos de luta, né? Ali em 92, né?
Lembro, exatamente, a primeira vez que
eu vi. Assim, e era uma coisa assim de totalmente diferenciada, né, por duas coisas. Eu acho que era pela violência extrema, não que não existiam jogos violentos, né. Eu acho que, não sei se o Mortal Kombat originou isso, mas graças ao sucesso dele veio uma leva assim de jogos ultra violentos, até toda uma discussão sobre a influência de videogames, principalmente nos Estados Unidos e tal, essas coisas todas, né.
Eu sei, Mortal Kombat foi o desbravador disso aí, assim, pro grande público, né.
Eu acho que, não sei se foi por causa do Mortal, eu sei que foi por causa do Death Trap, né? Que é aquele jogo de Sega CD e tal, que começaram a colocar também classificação nos jogos e tal, né? E alguns jogos receber classificação pra maiores de idade, né? Então, porque eu lembro que, cara, foi um choque, assim, porque eu tava acostumado ali na época, pô, Street Fighter, uma coisa mais... Assim, ele tinha violência, óbvio, tinha um pouquinho de sangue, né? Mas era uma coisa mais... Mas era bem menos, assim, pouco mais cartoon, né? E tu vê que os atores digitalizados, assim, parecia... Tu tava controlando pessoas reais, tá ligado?
Sim, na verdade, um dos grandes diferenciais do Mortal Kombat, que eu acho pra gente sentir que realmente a parada é um pouco mais real, é justamente, né, os personagens digitalizados. Porque querendo ou não, Street Fighter os personagens são desenhos, né, cara? Agora ali já não davam, pô, eram atores, né, digitalizados. Então, pô, naquela época, aquele gráfico maravilhoso que se tinha, né, cara? Dava um choque, entendeu? Quando você olhava aquilo ali na tela, entendeu?
E principalmente, eu não sei se vocês chegaram a ver a versão de arcade, né? Que saiu pra arcade mais o primeiro, né?
Acho
os outros ficaram... Não, que acho que também saíram pra arcade, mas pelo menos... Acho que eu só cheguei a ver no arcade, pelo menos nos arcades perto de onde eu morava e tal. Assim, o primeiro. Os outras sequências eu só vi mesmo em videogame, né?
O mesmo aconteceu comigo também. Aqui, quando eu vi a primeira vez o Mortal Kombat 1, foi justamente em fliperama, né? Em feira, né? Feira de quermesse. Que tinha na cidade na época. E aí, até uma curiosidade, né? Essa feira era da igreja da cidade. E pô, o cara colocando Mortal Kombat lá pra se divertir.
Né? E assim, eu, tipo, em relação aos jogos, assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande especificamente com Mortal Kombat. E algo que eu nunca consegui muito me adaptar era o fato de você ter que apertar um botão pra defender. Eu nunca gostei disso no Mortal Kombat. Porque todos os outros jogos que eu jogava, todos os outros, eu não sei se tinha algum que. Acho que só, pelo que eu tô lembrando de cabeça, talvez só o que eu jogava mais ou menos assim era o Soul Calibur. Acho que tinha que apertar botão também. Mas a maioria dos jogos, 99,9% dos jogos que tinha que jogar, era colocar pra trás pra defender. Isso já estava em mim, já era reflexo.
Faz sentido até você, tipo assim, apertar pra trás pra defender, né, cara? Você tá
recuando, então faz sentido. Aí no Mortal Kombat, você ter que apertar um botão, isso sempre me incomodou.
Curioso que agora, com os games modernos, o botão de defender e proteção se tornou muito comum, né? Porque pensando bem, assim, era até uma puta inovação em Mortal Kombat, porque, pô, eu acho que até os combos eram muito mais fluidos. fluido, tipo, você via sequências de soco, chute e tal, aí você usava o famoso gancho e tal. Então, ele era muito mais. Ele sempre pensou em muitas coisas fora da caixinha, que era, por exemplo, um jogo de luta em plataforma, né? Porque aí depois veio o Tekken 3D, aí a coisa mais. Então, Mortal Kombat nunca foi assim, tipo, ah, eu sentei, joguei e tal, nenhum doido, né? Quando eu era criança, eu jogava mais Street Fighter, até porque era muito mais acessível, né? Mortal Kombat era de. Não, mas ele era de Mega Drive, não tinha Mega Drive.
Isso.
Mortal Kombat já. O
Ele era
Street
16
Fighter já
bits.
é.
Eu não sei se você teve acesso, mas depois saiu umas versões do Mortal Kombat pro Master System que são até honestinhas, tá? Pensando no Master System, tá?
Eu também não cheguei a ter. Mas, pô, legal saber que em algum momento eles lembraram desse joguinho. Pô, eu lembro quando eu joguei a primeira vez, assim, a questão. Os cenários são mais duros, a ambientação é mais gore. É literalmente um jogo, poderíamos dizer que é um jogo de terror, porque é sempre uma ambientação muito desse sentido. Eu lembro que eu ficava muito impactado. Né? Hoje já não, o pessoal já mudou muito, é aquela essência do que é hoje, né?
Eu acho que pra mim também uma coisa assim que eu. Mas eu gostava assim, do Mortal Kombat mesmo era o Gore, assim, o Gore e a parte dos personagens digitalizados, assim, eu gostava de ver, assim, gostava de jogar. Também não cheguei. Eu joguei alguns assim, né? Acho que eu joguei os três primeiros, né? Depois não joguei mais e só fui jogar depois, assim, parar. Depois do reboot que teve, né? Com 9, acho que eu só fui jogar lá depois o que eu acho excelente, que é o Shaolin Monks, que eu acho que é um jogo que deveria muito ter um remake.
O Shaolin Monks, ele é tipo, não é jogo de luta não, né?
Não, é tipo um beat'em up, podemos dizer.
É, tipo, ele é mais pegado no beat'em
Mas
up.
é muito legal, muito legal. Ele merecia muito ter um remake e ter uma continuação, né? Nesse estilo.
É, os jogos também, cara, eu só joguei só os primeirões lá, né? O 1, o 2, joguei. O 3, ainda teve o Ultimate, né? Que já saiu já era pro Super Nintendo, que eu também joguei bastante. Mas depois eu não joguei mais.
Porque. E com o reboot ali, né? Porque assim, vamos falar a verdade, né, cara? A história. Eu nunca me liguei muito na história, assim. Até porque eu também não sabia muito bem inglês e tal, nunca parei muito pra ler. Tanto que eu fiquei chocadíssimo quando eu descobri que o vilão era o Sub-Zero. Vilão, bota vilão entre aspas aí, né?
Primeiro, pô.
Porque o Sub-Zero que matou lá toda a família do Scorpion e tal. Acho que eu nunca tinha ido muito atrás, não, tal, né? Vendo depois o filme de 2021 tal, e depois vendo um pouco mais da história, se assim, parando pra ler um pouquinho mais, né? Mas.
Mas a pergunta nunca lá toma esse tipo de plataforma, ou então luta em geral, se preocupa com a história. Acho que não.
0,5%.
Acho que não. Acho que não.
É.
No arcade, principalmente, acho que não, porque a galera quer jo jo jogar propriamente de jogar, né?
No caso do arcade, ainda é mais isso, porque além de jogar, você tinha que manter a ficha que você gastou seus grandes 25 centavos pra poder ter ali, né?
É,
Então,
então,
é,
verdade.
aí nessa hora parecia desgraçado, você, tipo, tentando subir aqui e tal coisa, o desgraçado entrava, você tinha que derrubar ele pra poder continuar, né?
É.
Então, era complicado, mas eu também nunca me conectei tanto com a história de Mortal Kombat, porque é que nem vocês estão falando aí, mano, chega um certo ponto que ela vira uma bagunça.
Ela é bagunça, gente, é uma bagunça. Aí depois, no reboot ali da história ali no 9, eles deram uma ajeitada. Tanto que mostrou que dá sim pra fazer. Óbvio, principalmente ali com. Que eu acho que na época ele tava. Acho que era o, na época do 9, acho que tava com Street Fighter 4, ou tava já pra sair o 5, não lembro agora. Que dá sim pra você fazer uma história legal com um jogo de luta. Óbvio, não precisa. Ah, jogo de luta precisa de história. Cara, não, mas assim, se você tiver, faz direito. Porque, pô, tava saindo alguns jogos assim, cara, uma história muito ruim.
É, mas eu
Por
acho que
exemplo.
nessa pegada aí, igual que você falou, o negócio de jogo de luta com história, isso meio que começou com Injustice, né?
É, não, porque o Injustice veio antes, veio depois, né?
Não, não, o Injustice veio depois, mas estou falando, tipo assim, na narrativa do, por exemplo, Mortal Kombat, com essa nova narrativa, veio depois, não veio?
O Injustice? Não, acho que o.
Então.
Porque o Mortal no Kombat 9 não, ele veio antes, porque o Mortal Kombat é de 2011.
Ah, tá.
O
Na
Injustice é
verdade, não.
de 2013.
É, na
Ah, então
verdade,
tá.
pouco antes até, tem um jogo que era do Mortal Kombat versus personagens da DC, que já tinha uma história, né? E um pouco
Ah,
antes
é,
disso,
teve isso aí também.
até um pouco antes disso, também o Mortal Kombat, quando ele muda o estilo dele, né? Que ele sai da plataforma, vira 3D também. Aí ele começa a mais utilizar as artes marciais, tipo, em estilo, combinação de botão, ele já encaminhava para uma história, né? Além de, por exemplo, teve Shaolin Monks, eu não lembro qual é o Mortal Kombat, que você jogava com um personagem que era fora da franquia, ele chamava Shujin, eu esqueci qual é esse Mortal Kombat. E você, tipo, você enfrentava os personagens famosos e tal, e depois você descobria que tinha todo um plot twist, né? Porque você derrotava o último inimigo. Então, acho que já é antigo, né? O próprio Street Fighter também já sempre tentou conectar um pouco a sua própria história,
É,
né?
só que eu acho que no caso do Street Fighter, eles foram, principalmente no, eu acho, principalmente no 5, foi muito pouco, assim, o que fizeram, assim, o modo histórico, questão de apresentação mesmo, né? Mas tanto que eles só acrescentaram depois e tal. Eu falei, pô, precisa ter? Não precisa, mas se for fazer, faz com uma apresentaçãozinha boa, pô, igual do, pô, o Mortal Kombat, a galera da NetherRealm ali que fez o Mortal Kombat, fez o Injustice, mostrou que dá, assim, pra fazer uma boa história ali num jogo de luta e tal. Não precisa, vai ganhar, sei lá, melhor jogo do ano por causa da história, do roteiro. Não, mas, pô, dá pra fazer.
Não vai ganhar melhor roteiro no TGA, mas se for fazer um roteiro, faça um roteiro bacana. No mínimo interessante para você parar e.
Como era, pelo menos pra mim, eu sempre achei muito interessante o KOF, né, The King of Fighters, da saga de 94 a 97. Que,
e
pô,
tem
uma história, uma história muito boa ali rolando ali no. Que, por exemplo, eu gostava de. Como eu não era muito bom em jogo de contra, assim, eu também não gostava muito de jogar contra, nunca, que eu sou a pessoa menos competitiva que existe, também gostava, quando eu jogava, eu queria tentar aproveitar a ficha o máximo possível, então eu evitava colocar contra, e eu até comentei isso no cast que a gente, no Multiverso Cast que a gente falou sobre jogos de luta, eu às vezes até jogava outros jogos, assim, que a galera não jogava muito por causa disso, então eu gostava também de prestar atenção na história, e, pô, eu achava a história do KOF muito boa, e depois ali do, entre 2000 entre 99 e 2001 também tinha uma história. Depois eles não fizeram mais, que eu acho, pelo menos até 2003 ali, que eu joguei um pouquinho mais, né? Depois o The King of Fighters eu não joguei mais. Mas tinha uma história rolando ali, eu achava legal. Era legal, dá pra fazer. Mas aí depois meio que desapegaram disso, né? Por exemplo, o Marvel vs. Capcom, né? O primeiro tem uma história, né? Com os personagens ali, porque eles estavam. Não sei se vocês jogaram, né?
Joguei.
Aí, né? O Marvel vs. Capcom, Street Fighter versus X-Men e tal, tinha uma história. Mas aí depois no Marvel vs. Capcom 2, ele só colocou um monte de personagem e não colocou a história. Eu adoro o jogo. Mas, pô, beleza, não foi uma decisão. Aí, pô, aí depois veio o 3, assim, pô, muito ruim, cara. O 3, o Infinity, acho que é Infinity, eu acho. Os últimos que saíram do Marvel vs. Capcom, muito fracos em questão de história. Fraco, fraco.
Eu acho, de saber, né, que pra você construir uma história, você tem que, não, primeiro centralizar muitas vezes em um protagonista.
Né?
Jogo de luta tem muitos personagens que você vai, né, focar nele. Alguns vão gostar, outros vão não. Porque é muito mais sobre referência, né? Então, tipo, é o protagonista de tal jogo é esse aqui. Mas o The King of Fighters se taca. Todo personagem tem sua própria motivação pra fazer. Entrar no torneio, as próprias rivalidades entre alguns times, aí tem uma história maior. Então, isso é obviamente um bom trabalho de roteiro. O que é difícil você encontrar num jogo de luta.
E até porque, dependendo do jogo, tem muito personagem, né? Então, se assim, você fazer uma história que conecta com um monte de personagem, é muito difícil, né? E por mais que, por exemplo, pegar The King of Fighters, por exemplo, a história mesmo ocorria, era com um trio ali do Kyo, praticamente, né?
Então, assim, era dividido em dois, né? As motivações individuais. Então, você tinha o Terry, eu esqueci o parceiro do Terry e a menina que andava com ele. Então, eles tinham uma motivação pra estar no The King of Fighters. E isso cruza com outra trio, tava também por um outro motivo. Então, eles formavam rivalidade.
É.
Então, eu acho que era muito. Eles foram muito inteligentes em pegar esse roteiro. Sabe? Pô, a gente tem uma cacetada de personagens. O conceito do jogo é jogar em time. Então, vamos aglomerar esses times
e
contar as histórias a partir disso.
E no Mortal Kombat, assim, tinha ali os personagens, tinha ali meio que suas motivações. Mas aí depois, ali nos ali, eles só botaram um monte de personagem e valeu. Assim, esqueceram a história. Tudo bem, eu acho que talvez o foco principal não seja esse. Mas quando teve o reboot ali, ele mostrou, pô, dá pra fazer uma historiazinha legal, bacana, assim, se contar, assim, num jogo de luta. Né? Tanto que o Injustice também tem um modo história legal, assim, que você gosta de. Se você gosta não só de jogar com multiplayer e tal, tem ali uma história bacana. Os últimos Mortal Kombat também tem e tal, né? Então é isso. Eu curto, né, Mortal Kombat. Gosto bastante dos jogos, assim, pelo menos dos primeiros e o Shaolin Monks, né? E depois esses reboots que saíram, né? E depois. Aí, só que agora também não tenho mais. Não tenho mais também console e tal, então não tenho jogado. Mas. E aí, né? Depois do sucesso que foi Mortal Kombat e tal, tivemos uma adaptação em live action em 95, né? Dirigido pelo Paul W. Anderson.
E depois viria estragar a saga Resident Evil.
Resident Evil. E se a gente pegar ali os filmes que adaptação de videogame ali, que saíram da época, né? Super Mario. Eu não acho tão ruim, tá? Mas eu entendo a galera que realmente não gosta, né? A gente até comentou isso lá. Mas Super Mario, Double Dragon, acho que só, né? De cabeça, assim, de adaptação de videogame. Cara, esse.
Eu me lembro, sim, cara.
Ali na época, né?
Double Dragon é outro cocô também, né?
É, o filme. Ele é o único. Não, cara, ele é o único caso. Mesmo,
o Double Dragon consegue ser pior que Mario, cara. Consegue.
Eu gosto, mas ele é ruim. Isso aí eu gosto do filme, mas ele é ruim. Tu lembra de Double Dragon, Rick? Não tá.
Eu acho que ele não está mesmo.
Ele não tá. Né? Porque a única coisa boa desse filme do Double Dragon é o jogo de Neo Geo de luta. Muito bom.
Ah, é, cara. O jogo, assim, eu não cheguei jogando, cara. E eu me amarro porque tem história. O jogo, por incrível que pareça, esse aí tem um pouquinho de história, que é a história do filme, né?
É. E ele é um dos raros casos, assim, que principalmente ali nos anos 90 e tal, né? Saía muito jogo baseado em filmes, né? Então, e na maior parte do tempo, todos eram ruins. Tem raríssimas exceções. O Double Dragon, o jogo, é um dos raros casos que eu acho o jogo é melhor que o filme, inclusive.
Ah, sim. Provavelmente seja, embora eu não tenha jogado, mas eu acredito que só pelo vídeo
o jogo. O jogo é legal. É um jogo de luta, sim, bem legal.
O Double Dragon, é importante lembrar também, é tipo um projeto de filme e é tratado com uma puta ambição, né? Escolheram os atores a dedo, né? Toda uma coisa, e o filme naufragou lindamente, né?
É porque tu bota um cara que não sabe lutar. Aí fica difícil, porque, por exemplo, o Barque da Casca sabia lutar. O Scott Wolf, que fez o Billy, não sabia lutar. O cara sabia dar um chute, esticar a perna e dar um chute. Sabe?
Aí a gente começa a falar desses detalhes do filme. Você trouxe um cara que é um artista marcial, que é o Mark da Casca. Já era bem famoso na época, né? Pô, você vê, assim, uma discrepância entre um e outro, que é muito grande. Mas o jogo de Double Dragon era muito legal mesmo. Uhum.
O primeiro saiu no Nintendinho, depois veio o Super Nintendo.
Legalzinho, né? O conceito também, que você podia jogar Double Dragon, se eu me lembro bem, você pode jogar em dois players cooperativamente, coisa que naquela época era quase possível um jogo fazer isso, né?
Sim, isso era muito legal.
Você tinha umas raras exceções que eram mais arcade, Cadillac Dinossauro, né? Inclusive acho que é Fatal Fury, que é o jogo do Terry Bogard e do, acho que é Robert, era também em Doom e tal, mas pra console mesmo era muito rara, escassa a opção de sentar duas pessoas com um controle e jogarem lado a lado, né? Não um contra
o outro. E aí, né, o primeiro filme aí mostra ali o torneio ali, né, cara, que, né, tem ali o Waterworld, né, que eu nunca tinha visto a tradução, né, que é Exoterra. Eu acho Exoterra um nome bom, tá, né, que aí, né, que os deuses criam esse torneio, assim, pra, né, quando você perde se você perde 10 vezes, o reino é absorvido pelo outro, né, então a terra tá pra perder, e aí eles vão fazer esse torneio pra decidir o destino da Terra, né? E, cara, eu gosto muito eu gosto muito do primeiro. Óbvio, eles nunca iam botar ali, ainda mais em 95, algo que chegasse perto do nível de violência do jogo, né? Mas eu acho que foi muito legal, cara, porque tanto que, pra mim, assim, dessa época aí, né, como falei, é a melhor adaptação de videogame, e pra mim foi a melhor adaptação de videogame por um bom tempo, tá?
Até hoje, cara, continua sendo uma boa. Não vou dizer que é o máximo. Não, tem coisa melhor. Mas, por exemplo, é uma boa adaptação. Você consegue ver o filme do Mortal Kombat 1 hoje de boa, cara. Tranquilo.
Assim, você tem que entender que se você tem que ver como se fosse um filme B de artes marciais.
E mais ou menos essa pegada, entendeu? Você
Mas ele é bem divertido. Eu acho ele bem divertido. Ele é tranquilo. E se tu pegar aí os da época aí, ele é melhor que o Super Mario, ele é melhor que o Double Dragon, ele é melhor que o Street Fighter, com certeza.
Não. Cara, a gente pode dizer que foi a melhor coisa que o Paul W.S. Anderson fez até hoje.
Provavelmente ele fez isso, a melhor coisa que ele já fez na vida toda.
É, porque se tu pegar a filmografia dele, que ele fez Alien vs Predador, ele fez aí a série de Resident Evil.
Não, o primeiro Alien vs Predador é bonzinho.
É bom?
É um desastre, é.
É, eu não vi, eu não posso opinar.
É, mas aí ele fez aí várias coisas aí depois.
Mas é que também é um... Era aquela década de 90. Não dá pra considerar, por exemplo, pensar como a gente pensa hoje. Por quê? Fala assim, vai sair um jogo de um novo contrário. E você, a pessoa pensa, tem que seguir 100% a história, os atores têm que ser a cara dos personagens, coisa e tal, e tal, e coisa. coisa, o personagem A tem que se mover dessa forma, o B também, eles tal cena, tem que ter tal fala. Naquela época ninguém ligava pra isso. Mas tem uns casos desses, cara, que não são exemplo nem pra do que se deveria fazer um filme, tipo o Street Fighter, né? Que foi uma bagunção, a execução e, obviamente, o resultado em bilheteria.
É. Ah, você diz, tá dizendo que é o Street Fighter antigo?
É,
o filme.
O filme, do Van Damme.
Então, cara, pô, esse Street Fighter, cara, ele é o filme que ele é todo ao contrário. Ele, quando ele tem que se pegar na galhofa, ele quer se levar a sério. E quando ele tem que se... Então, quando ele tem que se levar a sério, ele vira a galhofa, cara. É o, se ele fizesse isso ao contrário, o filme teria sido um sucesso.
Eu acho que deveria... Acho que também passa por muitas merdas. Escolher de elenco. Tem um ator super foda, que é o Raul Julia. Tem o Jean-Claude Van Damme, que não se preocupa em atuar. Tem só fazer cena bonita. É o que ele fez o filme todo.
É o que ele faz até hoje, né, cara?
E aí é pior, porque o Van Damme aí, nessa época aí, tava doidaço com cocaína, tá?
Ah,
inclusive de usar drogas no set de gravação. De chegar doidão set de gravação.
O que mais se fala, inclusive.
Quando ele ia, né?
Falava que até parte do orçamento foi nesse rolê do Van Damme.
Porque...
É surreal quando você vai ler sobre os bastidores desse filme. As coisas malucas que aconteceram.
Eu até falei isso no Cast do Mario, né? Que falar aqui de novo. O filme do Street Fighter, se não fosse o nome Street Fighter, fosse um nome qualquer, sem os personagens ali, nome qualquer. Se que tivesse, mas fosse, se a gente não associasse a Street Fighter, seria um filme maneiro do Van Damme.
Cara, porque aí seria um troço independente. Agora, como ele se pôs a ser o Street Fighter, cara, ninguém curtiu, porque aquilo também não era Street Fighter, né, velho?
Aqui não, apesar de não. O Mortal Kombat não, apesar de não ter esse nível de violência e tal, né? Óbvio, não ia ter, porque. Eu acho que ele até. O Mortal Kombat é um filme PG-13, né? E não. Mas, pô, acho que ele traz bem o que é o Mortal Kombat, pelo menos pra mim, tá? E eu acho que ele funciona muito bem, né? Tanto que o filme teve um orçamento de 20 milhões e uma receita de 122.
É, pô, então, 100 milhões a mais de lucro, né?
E fez um ótimo sucesso. E os atores ali, eu achei que todos foram bem escolhidos, tá? Eu gostei, cara, da escolha do elenco.
Né? Eu também, cara. Até o próprio Johnny Cage, cara, ele é maneiro. Eu esqueci o nome do cara, não sei o que.
É o Lyndon Ashby, né? Que faz o Johnny Cage.
Ele faz um Johnny Cage maneiro.
Um
Johnny Cage legal.
E, cara, o Kerry Hiroyuki Tagawa, que faz o Shang Tsung, pra mim é perfeito, cara.
Ah, sim. Cara, ele é a cara do Shang Tsung, né, velho?
Pô, quando ele... Eu acho que era na primeira luta, eu acho, quando veio o Liu Kang lutando lá na praia e tal, né? E outra coisa, se você lembra, fazer coisa de velho aqui, vocês lembram do WMC Masters? Você lembra desse negócio?
Lembro, com certeza.
Porque era uma galera ali de dublê, essas coisas assim, né?
Sim.
E fez vários filmes de artes marciais aí nessa época aí, né? Então, tem uma galera ali, tanto eu lembro disso, porque quando eu vi o filme, né, passava o WMC Masters acho que logo na primeira luta, aparece o cara, o que fazia o Machine, que aparece, pô, achava foda, cara. Caraca, o Machine. Pô, então, tem essa galera também, essa galera toda ali que fez ali, então, pô, o lance de artes marciais do filme é bem feito.
Posso
isso, bem feito.
Pra... Por favor, façam o WMC Masters, aquilo era muito bom.
Pô, era muito divertido, cara. Porque era meio que um WWE, só que era com artes marciais mistas, né? Contando uma historinha, né?
Sim, na verdade eu achava muito parecido com o que hoje eu vejo no UFC. Tem um lance de cinturão, como eles tinham que pegar as medalhinhas, né? Porque eles tinham que pegar, ter uma quantidade das medalhas pra disputar o cinturão. E lembra muito estilo do UFC, né? Porque você tem que ter umas vitórias pra subir e poder desafiar o campeão. É muito semelhante. Eu adorava aquilo.
Acabamos de concluir aqui que WMC Masters foi quem influenciou o UFC ser o que é hoje.
Não, é o UFC sem graça, né? Porque o UFC ali não tem a historinha, não tem o drama ali acontecendo.
Pois é, exatamente.
Então. Mas recentemente, agora, os lutadores meio que tentam vender uma história, né? Então eles ficam lá falando em vídeos na internet. Ou então, quando eles vão se encontrar pra assinar um contrato, eles se encaram e meio que rola uma rusga. Eles tentam contar uma história ao jeito deles, não é, obviamente, como era o WMC Master. Porque ali a gente sabia que era uma história, né? Aí, nesse caso, não. Eles usam muito mais pra vender, né? Fazer as pessoas ficarem interessadas, mas... Mas eu concordo muito com o Lucas sobre a base do trash talk e o UFC usa até o...
Mas, nesse sentido, eu prefiro o WWE, tá? Eu acho melhor, assim, no quesito de uma história contada ali e tal. a apresentação. Eu acho mais divertido do que, pelo menos pra mim, tá? Eu não gosto do UFC como entretenimento, né? Acho que se fosse na pegada assim do WBC Masters, né? Que é o WWE, né? Aquela coisa da luta livre, né? Que é uma coisa mais encenada, só que aí com mais artes vistas, né? Acho que talvez fosse mais legal. Poderia voltar com esse formato, achava bem legal mesmo. E aí, cara, por exemplo, na primeira luta ali, ele, pô, o Shang Tsung falando finish him, pô, aí tem umas cenas que o Liu Kang lá lembra lá que o Kung Lao foi morto por ele falando sua alma é minha. Cara, o ator aí dava medo, cara. Ele se impunha bem como o Shang Tsung. Eu, pô, gostei muito, cara.
O filme de 95?
95, é.
Ali, elas capricharam muito pra época, né? Pô, eles faziam flashbacks, eles tentavam, tipo, eles conectavam muito a gente com a história, né? É uma luta pra proteger a Terra, então não é só lutinhas entre artes marciais, né? Tem um contexto. O ator do Shang era sensacional. E se eu não me engano, ele era muito conhecido nos anos 90 na ação.
Sim. Sim. Pô, eu lembro dele da participação que ele fez em Sabrina, né? Aquele da feiticeira lá, ele como um mestre de artes marciais dela. Pô, muito bom, cara. Foi demais.
Eu não tenho certeza, cara. Não tô lembrando agora, mas eu acho que ele fez até o rosto do Shang Tsung também nos jogos mais novos, não fez?
Eu não sei
dizer.
Se não fez, certeza copiado.
É, porque eu acho que depois deram a mudada ali nas pessoas porque não era. Ele não era tão velho, né? Aquela coisa de ser um mais velho e tal, né? Que ele ser. Pelo menos nos primeiros jogos, né?
No primeiro jogo ele é bem idosinho, na verdade, né? Porque ele só rejuvenesce porque ele rouba a alma dos inimigos e tal, né? Então, eu não sei. Mas eu acho que a ideia de usar uma semelhança pra pegar esse lado mais nostálgico, tipo, ele parece mesmo do filme de 95, né? Somente porque muita gente gosta do filme na mesma proporção que tem gente que acha uma grande galhofa, mas, pô, assim, eu sempre achei ele bacana.
É, eu também gosto sempre, desde aquela época, gostei bastante do filme. Ele pega um pouquinho, assim, né, a dinâmica do jogo, coisa e tal, mas, diga-se de passagem, só eu gostei do 1, porque depois os outros que
vieram,
pelo amor de Deus.
E ali o Raiden ali, como Christopher Lambert, também ficou bom e tal.
Um fun fact legal, Christopher Lambert guardou a peruca até hoje, tá?
É.
Ele com a peruca outro dia no Instagram, ele botou ele com a peruca.
E pra mim, assim, tem que se ressaltar a luta do Liu Kang contra o Sub-Zero. O Sub-Zero descendo a escada, cara. Ele desce a escada de uma forma muito maneira, cara. Meio rebolandinho. É muito bom, cara. É muito bom o Sub-Zero descendo a escada nessa cena, cara. Depois veja, presta atenção ele descendo a escada, cara.
Eu imagino o diretor na cena, você tem que descer a escada, mas tem que fingir que está lutando no meio disso. Aí o cara desce rebolando.
É muito engraçado, cara. Tanto que a galera até zoou, né? Descida de escada épica e tal do Sub-Zero. Muito engraçado, sincero. E outra coisa que eu acho que ficou marcado em Mortal Kombat, assim, como é a Tecnosíndrome, né? Que é a música, né?
Ah, sim, pô, com certeza, né?
Ah, 95 ali é uns, tipo, música eletrônica, techno, house, tava um destaque, né? E, pô, eles eram remix que até hoje, na verdade, até os dois filmes atuais usam esse remix, né? Que só não tem vergonha na cara de falar que usam.
É. E eu duvido que quando você teve o seu primeiro celular, ela não foi seu toque de celular em algum momento, tá?
Ah,
eu duvido.
Com certeza foi.
Seu toque polifônico em algum momento.
Com certeza.
Com certeza, ó.
Eu tinha o V3.
Marcha Imperial. Música do Mortal Kombat, impossível quem nasceu nos anos 90 ou 80 não colocou isso no telefone.
E aquele tan, 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 Powerhead. Em algum momento foi o teu negócio de mensagem. Em algum momento também foi.
Esse daí só não foi porque tinha que pagar 99 centavos, não?
E tinha isso também.
É, porque pra você pegar, tinha uns toques polifônicos, eles eram gratuitos, então tinha esse da Marcha Imperial, Mortal Kombat, que tipo, era pra fazer a galera mesmo, né? Correr atrás dos outros toques. Atrás do Power Rangers era 99 centavos.
É, isso até você descobrir, cara, que você poderia fazer transporte de dados e baixar o toque no computador e depois passar pro teu telefone, né?
Esse é o grande problema, Lucas, nos meus anos 90, eu não tinha computador.
É, eu usava o computador do trabalho, né?
Eu não tinha computador, mas era uma coisa também que era legal. Tem sempre uma forma de dar um jeito de você não pagar os 99 centavos.
É, verdade. E aí, pô, cara, é um filme legal, tem boas cenas de luta, tá? Eu gosto dessa cena de luta do Sub-Zero. A luta do Johnny Cage contra o Scorpion é maneira.
É maneiro.
Ali do Goro, eu acho... É meio tosco que isso vai hoje. Mas, cara, o boneco ali do Goro eu ainda acho maneiro. Ali porque, não sei, me parece ser animatrônico, não ser... Não ser, não é CG.
Eu acho que é... Não, não, na época, cara, acho que se, acho que o único talvez que tenha tido um CG ali seja o Garouberia do Scorpion.
É,
não, eu, pô, tacando lá o negócio lá, acho que aquilo era CG. É, no restante, cara, tudo efeito prático.
E o efeito do Reptile ali quando eles estão, quando ele aparece também, que eu achei bem maneiro. Eu acho bem maneiro até hoje, tal. Tá?
É do que ele sai da estátua?
É.
Ah, eu vi aqui uma foto. É um animatrônico.
É, eu ainda acho maneiro do Goro, tal. Tá? Pô, o Johnny Cage ali, canastra ali, né? Aquele ator canastra sendo um... Pô, é maneiro. O gordo ator também, achei um ator bem carismático. A luta ali contra o Shang Tsung é legal, do Liu Kang Shang Tsung. Então, pô, cara, eu ainda acho um filme divertidaço. Mas vale ainda a pena assistir, tá? E deixar aí, caso você queira assistir, tem todos na HBO Max, tá? Os filmes, né?
Então... O importante é ressaltar, pra época, eram efeitos revolucionários, viu? Tipo, pô, a transição da estátua Reptile, o corpo vendo de uma forma muito...
É, os poderes do Sub-Zero ali. Claro, se tu for ver hoje, com os olhos de hoje, tu vai achar tosco. Mas, pô, tem que lembrar aí que é um filme de 95 que teve um orçamento baixo, né? É um filme de baixo orçamento.
Então, ele é um orçamento baixo, até porque hoje se definiria um baixo orçamento, né? Porque,
filme
mediano, acho que qualquer filme de mediano seria um orçamento de uma superprodução nos anos 90. Porque, mano...
Pô, cara, eu acho que, sinceramente, mesmo nos anos 90, é um orçamento baixo.
Não, ele é um orçamento baixo, porque como a gente já tava aí, por exemplo, 95, a gente já teve o Exterminador do Futuro 2 batendo a casa de 100 milhões de orçamento. A gente já tava aí
no... Ele custou 5 vezes menos o Exterminador do Futuro.
Ainda não era igual hoje, né? Que qualquer filme mediano é 100 e tal. Filme, às vezes a gente fala 150 milhões, a gente fala que é filme barato, né? Hoje.
Sim. Mas... Supergirl, por exemplo, o orçamento é um orçamento muito barato, cara. 120 milhões.
Ainda levando em consideração coisas como efeitos especiais, marketing. Sim. Porque antes isso aí nem era incluso no orçamento, né? Porque o marketing daquela época era assim, um comercial de TV e um pôster numa parede. Não tinha,
sim,
que nem hoje, né? Todo um aporte.
É, não era isso, os comerciais de TV e... Não no caso do Mortal Kombat, que não lembro, mas colocar brinquedo em rede de fast food, né?
Também.
Mas é isso, ele era um orçamento baixo, né? Se pegar aí os grandes filmes da época aí, né? Considerado blockbuster, talvez ele seja, né? Acho que até mesmo bem abaixo, né? Porque se tu pegar, por exemplo, Jurassic Park... deixa eu ver aqui o primeiro aqui, ó.
O Jurassic Park seria equivalente naquela época que as pessoas falam de Avatar, né? Tipo, de orçamento bem alto.
É.
Eu lembro que era muito revolucionário também.
É, ele de orçamento, o primeiro custou 63. Então, pô, é bem mais do que o que saiu 2 anos antes, né? Em 93, né? Então, pô, é um orçamento bem mais alto, não? Então, 20 milhões a gente pode botar aí que é um orçamento baixo por esse filme, então, né? Então, pô, mas é um filme muito, muito divertido. Assistam, que vale a pena, caso você não... Se estiver vendo aqui, não assistiu, né? E em 97, né? Tivemos a continuação aí, que é o Mortal Kombat Aniquilação, né? Porque o filme do total cara que ia ter uma continuação, né? O final do filme é o início do segundo, né? Que aí eles derrotam lá, né? E vem o Shao Kahn, né? Querendo dominar, né? Porque ele quebra as regras lá, né? Do Mortal Kombat e faz um outro torneio logo em seguida, né?
Sim.
Que esse filme é ruim, porque é aquilo, é um filme que, como o Rick falou aí em algum momento, ele tira tudo de bom que tinha no primeiro, né? O diretor, a maioria dos atores.
Tira o Johnny Cage.
Tira o Johnny Cage, que eu acho um vacilo. Tudo bem, tentou fazer igual no 2, que acho que no 2 ele tá morto no jogo, mas, cara, não funcionou. Tirou um dos melhores atores do filme.
Pois é.
E assim, se as pessoas prestassem atenção, né, quem produziu isso, mano, o ator do Johnny Cage foi altamente elogiado, cara, mantém.
São aquelas decisões criativas, né, que a pessoa tem que falar assim, pô, se tá indo bem, deixa, cara, pô, tudo bem, ele morre no 3, então.
É, não.
Pô, a gente enfia uma morte heróica no próximo filme, pô, mas não, os caras mantiveram. Simplesmente mataram o cara.
Eu não lembro.
Fora de tela, né?
Foi fora de tela, cara, porque ele já não aparece mais no filme, o coitado.
É, ele aparece no iníciozinho e depois não aparece mais, cara. Ele morre ali pro...
Ele já morre, cara. Eu acho que é o seguinte, é aquela cena, igual o Diego falou, é o final do 1, começa o 2. É tipo assim, no tempo deles é como se fosse uma continuação direta do outro. E é isso aí mesmo, acho que logo no início ele tem uma primeira luta ali contra um sei lá, cara, um qualquer capanga lá, velho, e morre, velho.
Ele morreu com um NPC NPC. Pô, o cara tava super hypado no primeiro filme, ele morreu pro NPC no segundo.
Isso aí, cara. Eles conseguiram acabar com o cara, ao invés de dar uma pelo menos. Então, pô, pelo menos dar uma morte heróica. Mas não, o cara foi
Outro
pra um NPC,
personagem
cara.
relevante, né? Voltar ele morrer personagem relevante, né?
Sim.
Ele morreu pro NPC. É tipo quando a gente tá jogando um joguinho de luta qualquer e você fica putaço que você morre pro inimigo, sei lá, o Zé Ruela, que não tem nem o mesmo poder que você, tipo, só pra você tá com aquele tantinho de vida, ele foi e te matou.
Pode ter sido isso, né? Pô, mas aí
podia
ele
ser
quis
assim
ser
no filme,
realista
né?
demais. Pois é, então, ele quis ser realista demais, né?
Porque aí ele teve um orçamento de 30 e receita de 51, né?
Pô, então você vê como é que o sucesso abaixou, né?
Não, mas pô, ainda conseguiu pagar, ter mais e...
Você pagou pelo menos, né?
Exato, fez o mínimo.
Se dependendo do quanto gastou de marketing, talvez tenha esse pago, pô. Talvez tenha esse pago.
Eu acho que o marketing ainda foi um salgado e um suco, porque esse filme também foi muito, assim, muito alarde, tá?
Esse eu acho muito... Acho que aí o elenco, cara, o elenco não segura, porque principalmente o Shao Kahn, cara. O Shao Kahn é muito ruim, cara. O ator é muito ruim. É aquele cara que fez o... Eu não sei se vocês assistiram o Stallone Cobra. Ele é o vilão do Stallone Cobra.
O Brian Thompson.
Com certeza.
Ele era ruim até fazendo vilão.
É, então assim, não funciona. Principalmente o Shao Kahn, que é um cara que tinha que ser um cara... Ele não tem o carisma do Shang Tsung, por exemplo, né? Do ator, Sim. né? Então, e os outros personagens, assim, acho meio jogado, assim, aquela... Sei lá, aquela... Quando ele conhece lá o Night Wolf, ele... Pô, ele vai numas máquinas esquisitas lá, num giratória doida lá, não entendi nada. O Jax ali todo... Pô, é feio. Aquela luta do Cyrax e tal. Pô, é feio. Ele consegue... Ele tem mais orçamento, mas ele consegue ser pior visualmente do que o primeiro. E o Motaro, pelo amor de Deus, meu irmão. Bicho, feio, feio. Cara, é muito... A Aniquilação é muito ruim. É muito ruim. E você sente falta da galera, por exemplo. Pô, eu queria ver o Christopher Lambert. Pô, aí veio o John Renard, né? Que, pô, até o James Remar, né? Até gosto dele. Eu acho ele um bom ator, mas, sei lá, não funcionou como o Raiden pra mim, não. Aí o Raiden tá de cabelinho curto. Pô, não, cara.
É, que tipo assim, as coisas mudam. É porque eu acho que eles tomaram uma decisão errada do seguinte também. De ter sido uma parada, uma continuação em cima da outra. É, em cima, que eu quero dizer assim, na cronologia. E, tipo assim, cara, os atores mudaram. Então você, tipo assim, você não vê a parada de continuidade. Porque os atores mudaram, cara. O Raiden mudou, o Zio Game mudou, o outro morre. Então, tipo assim, cara, é só uma parada nova.
Eu acho que mudou todo mundo. Até a Sônia também mudou. Acho que mudou o elenco. Sim, mudou o elenco todo, praticamente. Acho que só ficou o Liu Kang, eu acho.
E olha lá.
Pelo menos da galera recorrente, assim, acho que só o Liu Kang mesmo. O resto do mundo mudou, assim. Foi esquisito. É esquisito ver, assim, né? A gente entende, né? De repente, a galera queria mais e tal, né? Falar, não, a gente não... Ou não também, né? Não sei. Mas, enfim, aí...
Mas, assim, levando em consideração... só sobrou o Robin Shaw mesmo. Fui vendo o elenco, que tá vendo um por um. Sobrou, né, ninguém. E, pô, eu acho que mesmo se eles pedissem um pouco mais, acho que valia a pena investir, sabe? Porque, pô, saiu super bem. Sim, as pessoas abraçarem. A gente tá falando de uma época que não era fácil ter aceitação de público, né? Tipo, pô, filme de jogo de boneco e tal. Então, né, podia valer um investimento, sabe?
Sim. E aí, entre esses dois filmes, né? A gente teve a série animada, né? Que é o Mortal Kombat Defensores da Terra, né? Que também era uma outra coisa muito comum de pegar filmes que... não necessariamente um filme aqui, mas, enfim, obras que não deveriam ser pra crianças e transformar em desenho, né? Então isso era muito comum, né? Por exemplo, porque teve desenho do Robocop, teve desenho do Rambo, né? Não sei como fizeram um desenho do Rambo, né? Por exemplo, né?
Claro, tipo assim, os filmes, assim, menos que tinham, né, cara?
É, né? Por exemplo, teve desenho do... Não, que era com outro nome, né? Mas do Vingador Tóxico. Não sei se vocês conhecem Vingador Tóxico, né?
Pô, cara, eu não vi o desenho, nem vi o filme, mas, porra, eu fiquei chocado de saber.
Né, que é o Toxic Crusade. Eu não sei se chegou, no, eu não sei se isso passou no Brasil, mas também não era um filme pra criança, né? Mas tinha essa parada. Tudo, muitas coisas assim que não eram pra criança e virava desenho. Por exemplo, eu não sei se necessariamente era pra criança, mas, por exemplo, Locademia de Polícia também virou desenho, tá ligado?
Locademia de Polícia, cara, era o que menos era pra criança, era o que menos era.
É, então pô, era comum, né? E teve também uma série live action, o Mortal Kombat A Conquista, que eu acho que passou na Record, não tô enganado, que contava ali a história, que era um prequel do primeiro filme, né? Conta ali contava a saga ali do Kung Lao, né? No Mortal Kombat. Então, mas eu lembro de ver uma coisinha ou outra, acho que era, não era Record, não, era do SBT. Mas eu lembro de ver alguma coisinha ou outra, assim, mas nunca assisti tudo, não. Teve uma temporada só também, foi cancelado. O desenhozinho eu achava legal, mas eu acho que também era um desenho que acho que não acontecia muita coisa também, né? Porque ele já pegava um monte de personagens dos jogos mais recentes, né? Da época, né?
É, o desenho tinha lá uma fachada toda por trás, né? Do torneio, do Outworld, não sei o quê, mas, tipo, era mais uma aventura, né, cara? Porque torneio mesmo não tinha, assim, muito, né? Era mais um team-up, cara.
Isso, ele lembrava muito o Street Fighter, tá ligado? Não o Street Fighter Victory, tá? Porque tinha um outro desenho do Street Fighter, que era, eles eram meio o Street Fighter era uma organização mundial que enfrentava a Shadaloo, tá ligado? Era muito ruim. Esse desenho era muito ruim.
É, o Street Fighter era americano.
É muito ruim. Street Fighter Victory é muito bom ainda. Podem assistir, assistam porque vale a pena. Esse desenho do Street Fighter era ruim, gente. Mas... E aí, né, cara, ficou nessa, né, de ter mais filmes e tal, né? Nunca mais teve, né? Ficou um bom tempo, né? E aí, cara, em 2021 tivemos o Mortal Kombat, né? Do reboot aí, né? Dirigido pelo Simon McQuaid, que foi a estreia dele na direção, né? Ele dirige o primeiro e o segundo, né? Aí me vem, cara, eu até gosto do filme, mas uma coisa que me incomoda nesse filme real é pra que criar personagem novo. O que mais tem em Mortal Kombat é personagem, cara. Pega ali e faz ali, conta a história da forma que você quiser. Porque aí inventaram esse Cole Young, né? Que é interpretado pelo Stan. Até gosto do ator, gosto muito do ator. Acho ele um ótimo ator. Inclusive, ele fez uma série que eu acho muito boa, que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome da série. Esqueci. Que é o... Ai, caraca. O Assassins, que é muito bom, né? Que é a série que, infelizmente, foi prejudicada por causa da pandemia, né? Mas é muito boa. Ele surgiu, pelo menos, quando eu conheci ele, foi por causa dessa série. Eu acho ele bom. Mas, pô, pra mim, o que mata esse primeiro filme é esse personagem, cara. Ele é muito... Eu não acho um bom personagem. Porque eles falaram, porque a gente queria ter um pouco mais de liberdade pra fazer, não sei o que. Cara, pegava um personagem ali. Porque, como a gente já falou aqui, pô, Mortal Kombat não é aquela coisa também de ter uma história intricada, personagens, pô, extremamente complexos. Dá pra você pegar algum personagem do jogo e colocar ali. Eu acho que até talvez a galera se identificasse mais com um ator ali, se fosse um personagem do jogo, não inventado. Eu acho que pra mim o principal problema desse filme é esse.
É, pra mim fica complicado dizer, porque realmente eu não vi o filme de 2020.
Você então... viu, o Rick?
A pergunta que eu não quero falar, se eu gostaria de não ter visto.
Gostou não? Eu nem achei tão ruim, não.
Não, porque assim, não é um verdadeiro desastre, eu nem tava esperando muita coisa. Porém, uma coisa que me pegou muito no Didas Bom é que, assim, parece que o diretor e o roteirista falam assim, vamos só pegar um personagem e ele vai explicar toda a trama. A partir dali, a gente só vai fazer os personagens falarem frases de efeito, de resto.
Isso é verdade. E eu acho que um problema dele também, pra mim, é porque acho que ele tenta se levar a sério demais.
Eu acho que ele tentou, é aquele, vamos dar uma aula de Mortal Kombat, contar que isso aqui é uma grande história. Mas o problema é que eles usaram o personagem lá, o Cole, né?
Uhum.
E que nem vocês estavam falando, tipo, mano, tem personagem pra cacete, não sabe usar ele. Se eles tivessem usado isso pra, em vez dele ser o protagonista, ser um coadjuvante ali, pra mostrar, dar um ênfase ali pra história do Scorpion, virou Yu Salada, pra mim é o melhor ator desse filme todo.
Ah, com certeza. Com certeza.
Se ele tivesse sido, tipo, ele, a vingança dele, o cara foi, o Sub-Zero foi, matou a família dele toda, mas sim, sobreviveu o Cole. Então, tipo, seria legal. A gente não ia ficar com esse gostrante. Voltaram sobre o cara, mas tinha um universo inteiro de personagens sobre ele. Ainda fora que tem uns diálogos, tipo, o Liu Kang falando que ele não é o protagonista o tempo todo. Isso não...
Eu acho que poderia... Ou focasse de... Porque, assim, esse filme é basicamente a história ali do Scorpion, né? Mas contada ali pelo um pouco dos olhos do Cole. Mas, pô, eu acho que, em vez de colocar o Cole, colocasse o Scorpion, só o Scorpion. Deixasse ele, o filho dele sobreviveu, mas não dasse esse enfoque, assim. Porque, né, como eu falei, eles queriam ter esse personagem pra ter um pouco mais de liberdade, mas só ficou ruim. Poderia ser um outro personagem. Ou se não tivesse o personagem do Cole, especificamente, mas, pô, fosse o Scorpion mesmo. Sei lá, acho que era melhor. Porque eles fizeram basicamente isso no segundo filme. Só que aí ficou, eu achei que ficou melhor, né? Que aí, no segundo filme, a gente vê pela Kitana, né? Que tá contando a história é da Kitana, no segundo filme, né? Basicamente.
Eu acho que não é só... Eu acho que eles, na verdade, separam pra pensar, eles retiram a fórmula, mas eu acho que tá bem mais melhor escrito, sabe?
Esses
pontos, né? E eu acho que, assim, a questão da... Muita gente reclamou que as lutas não eram tão boas e tal, mas eu acho as lutas do filme, pode falar de questão de roteiro e direção, mas as lutas desse filme são muito boas.
Ah, eu gosto também. Eu gosto das lutas.
Pô, o Fatality do Kung Lao. Oi, quando ele faz o Fatality do Kung Lao, mano, e ele fazendo aquela cara, tipo, vem cá, puxa a mina no chapéu. Eu não lembro quem era o personagem, mas ele puxa no chapéu, eu fiquei assim, caraca, mano, eu acho que não tinha visto isso assim, na live action, e é mais pesado que é no videogame.
É, por exemplo,
É.
eu gosto da cena ali dele, quando ele tá lutando ali contra o Jax, né? Ele arranca os braços do Jax, cara. Pô, é maneiro, achei bem, é bem feito. Os poderes do Sub-Zero, assim, no, eu achei muito bem feito. É, acho que funciona. Mas, pô, o que mata pra mim, é o Cole mesmo. Tanto que eles corrigem no segundo filme, que matam ele. Pô.
Mas matam ele de uma forma muito diferente do que foi na Aniquilação com o Johnny Cage, né?
Não,
É, acho que
pô, a morte dele no 2 tem pelo menos sentido, né, velho?
É, tem sentido, tem um contexto melhor e tal, né? Mas eu acho que eles fizeram isso porque eu acho que eles viram, pô, a galera não gostou desse personagem, não, vou matar, tá? Sabe? Eu acho que o 2 eles pegam assim tudo que eles. Tudo bem que a galera não gostou muito do primeiro, ah, vamos corrigir aqui. Eu acho que consegue, assim.
Ah,
Mas o.
e sem contar que é o seguinte, né? O combate dele lá com o Shao, já mudando um pouco já até pro filme 2, tipo, ele dá até uma morte pra ele honrada, porque o Shao Kahn, aquela hora, ele era invencível, cara. Ninguém ia vencer. Poderia ser o Raiden ali que ia vencer o Shao Kahn, entendeu?
Inclusive, acho que é a primeira vez que a gente vê o Shao Kahn lutando já com o poder do amuleto Shinnok. Então, tipo, ele não sabia disso, e mesmo assim, ele tentou lutar e perdeu, né?
Sim, mas ele ganharia. Tipo assim, se fosse. É, que tem aquela hora que ele, né, espeta lá, aqueles. Não sei o que é aquela manopla que ele tem lá, não sei que porra é aquela
É
lá.
tipo um tom, tá?
É, exatamente. Isso aí, tipo um tonfá. Aí ele, pô, espeta aquele negócio na garganta dele, cara, mataria. Mas como ele tava imortal, ele não morreu, entendeu?
Se fosse nos contextos do jogo normal, da luta normal, ele teria vencido, né? Eu acho que
Isso
legal que
aí.
eles contam essa história.
É, porque aí no. Porque o filme. No primeiro filme termina ele, o Cole indo atrás do Johnny Cage, né? E aí a gente parte pro. De parte aí pro segundo filme, né? Começar aqui, né? Aí o filme conta ali, aí a gente vê ali o contexto ali todo da Kitana e tal, né? Que aí mostra ali o reino dela sendo anexado pelo Shao Kahn e tal, né? Tem tudo isso, né?
Inclusive, essa primeira luta do pai da Kano eu achei muito boa.
É muito boa.
É, porque ele
Sim, é
também,
uma
ele
luta
quase
boa pra caramba.
venceu. Ele quase venceu também.
Não, e tu vê assim que eu gosto também que mostra também assim, meio cansado e tal, né? Que, pô, vê que o Shao ele derrotou, mas ele não é. Teve uma certa dificuldade. Isso eu gosto.
Mostraram que teve uma luta, né?
Teve uma luta, não foi um massacre.
Exato. E o Shao Kahn, e tipo, ele vence, o Shao Kahn vence mais pelo estilo dele, porque o Shao Kahn literalmente, ele não liga em se proteger, ele toma dano mesmo, né? Você vê que o
É.
cara bate com
Ele é
uma
um
faca,
tanque,
velho.
né, velho?
Exato, ele tanca todos os golpes, cara, que ele sabe, o cara não tem a força pra derrubar ele, aí ele vai e vence, né?
É. Ele é o que é um tanque mesmo, cara. Porque ele não, ele realmente, ele só toma dano, ele não se preocupa em defender. Ele não se preocupa muito em defender, não. Ele toma os danos e vai, ele cansa o cara e mata, sabe?
Cara, mas
Literalmente, sabe?
até no
Aquela coisa
jogo
de.
mesmo é assim, cara. Ele, no jogo, ele quase não é, velho. Ele toma o dano, só que a barra de energia dele desce bem ruim, pô.
E é muito legal que, assim, ele só protege o que não dá pra morrer. Tipo, cabeça e coração. O resto, ele deixa o cara atacar.
E
Você vê
esse
que
filme
o pai da Kitana
não poupa,
percebe.
não, hein?
É? E é legal que o pai da Kitana percebe isso. Ele fala, mano, ele dá uma aquela parada e depois você tenta de novo.
Falando em proteger a cabeça, cara, vocês viram dublado ou legendado? Pô,
Não.
eu vi. Né, no áudio original. Cara, a voz do Shao Kahn quase não dá pra escutar, mano. Quase não dá. Eu não sei como é que ficou na dublagem. Se a dublagem
A dublagem
melhorou.
ficou boa.
Pô, então a dublagem tá de parabéns, que eu consegui melhorar. Porque, cara, o cara falando no original, você não consegue. Eu não consegui entender o que o cara fala. Consegui entender todas as outras falas do filme, menos a do Shao Kahn.
Acho que eles tentaram deixar abafado, porque, tipo, ele tá falando através de capacete, mas isso não faz o menor
É,
sentido.
exatamente. Eu acho que, tipo assim, se foi intencional, tipo assim, eles até tiveram uma sacada legal. Tipo, vamos tentar aproximar da realidade que seria uma voz por trás da máscara. Mas, pô, funcional não foi, cara, porque, cara, não dá pra entender. Eu acredito até que a galera, até mesmo daí de fora aí, teve dificuldade pra entender.
É porque, e aí, depois disso, né, cara, a gente vai ver que vai rolar aí o décimo o torneio do Mortal Kombat, né? Então, tu vê ali o Quan Chi, ele revive o Kung Lao e o Kano. Cara, parabéns pro ator do Kano, cara, porque pra mim ele rouba a cena, maluco. Ele rouba o filme, cara. É muito bom. Porque eu acho que aqui eles acho que aqui eles abraçaram a galhofa. Mortal Kombat, cara, assim como Street Fighter, gente, é galhofa. É galhofa.
Sim,
Ele,
não dá pra
assim.
ser reto, não dá
Não dá
pra
pra
ser.
ser realista, não dá pra se levar a sério, que eu acho que é um pouco dos problemas do primeiro filme, assim, tentar se levar a sério demais. Cara, tem que ser galhofa e ele abraça, cara. E, meu irmão, o Kano, o parabéns pra todo, tá inacreditável, cara. É muito bom.
Eu acho que alguém falou assim: olha, pega as cutscenes do personagem e faz. Pega, presta atenção, que o Kano é exatamente assim. Ele fala esse monte de bobagem mesmo. ele não tá nem aí pra nada. Ele fica fazendo piada em hora que não. E o ator pegou muito bem isso. Eu tô achando ele muito fora, tipo, sabe, o personagem meio fora do esquadro? Eu achei ele muito isso. Mas dizer que ele atuou mal, ou que as coisas que ele faz não era engraçado, porra, demais. Ele chamando o Punchy de Pennywise, mano. Pelo amor
Porra, de Pennywise é
cara,
bom demais.
Pennywise.
É bom demais, cara.
Voltar aqui, seu Pennywise do caralho desse meu.
E a dublagem também, no poupa não, fala bastante palavrão e tal, essas coisas. Isso eu gostei também. E aí também, o grande destaque desse segundo filme, que é o Johnny Cage, né, cara? E aí eles vão atrás do Johnny Cage,
Sim.
pra
Cara,
ser o
queria
outro lutador, né?
destacar aqui, cara, Cage, cara, porque as lutas do filme, as lutas entre aspas reais, são muito bem coreografadas, eu achei, pelo menos, já vou dar até a minha opinião. Porém, essa primeira cena do Johnny Cage, ela é propositalmente mal coreografada, cara. Parece que eles querem que a gente perceba que aquilo ali é só uma filmagem de um filme, cara.
Eu queria ver esse filme do Johnny Cage.
Então, olha, se eles fizeram um trailer, não me faço nem que seja um curta-metragem. Mas eu
Porra.
gostei, o Lucas falou um ponto legal. Porque essa cena é tudo que a gente já viu em filme de ação dos anos 80, hein? É mal coreografado, é de qualquer jeito. E é pra reforçar que o Johnny Cage não é que ele é um grande ator. Ele é um ator muito ruim. E ele é um ator péssimo. E é muito legal que o Urban incorporou isso de uma forma. As caras bocas que ele faz nessa gravação do filme é maravilhosa.
É muito bom, cara. Muito bom. Bom, parabéns pro Cal Urban, cara. Acho que não tinha outro ator para ser o Johnny Cage que fosse o Cal Urban.
Ah, com certeza, cara. Porque,
A
cara,
escolha foi perfeita,
ele
cara.
consegue ser canastrão, cara. Ele consegue ser, cara. Consegue
Consegue,
ser muito canastrão.
Eu acho que ele vai além do canastrão, porque você vê, o personagem tem um arco individual bom.
Sim. E, cara, por incrível que pareça, sim, cara, eu não sei se o Johnny Cage é o protagonista, cara. Eles conseguiram dividir, assim, bem, bem legal, assim, o tempo dos personagens, cara.
A protagonista é a Kitana. A protagonista
É.
é a Kitana. É porque ela que tem mais tempo de tela. A gente vê a história através dos olhos dela, tal, tem os flashbacks dela, tal. Então, acho que se a gente fosse indicar, falasse, quem é o protagonista do filme? Pô, é a Kitana.
É, tá certo, tem esse ponto também.
Mas realmente, eles souberam equilibrar bem, assim, no filme, assim. Acho que conseguiu mostrar ali a história ali. Tanto que acho que também, o Liu Kang era. Pô, o Liu Kang era o protagonista dos primeiros filmes, né? Acho que conseguiu sair um pouco dessa mesmice, assim, do caminho mais fácil, né? Então, porque no primeiro filme, né? No Mortal Kombat 1, né? Era o Cole, né? Aí o Cole aqui vira um coadjuvante, né? Porque acho que ele viram que a galera não gostou, né? E depois matam ele, né? Até,
Ele
né?
virou. Ele não foi nenhum coadjuvante, ele virou um NPC. Na primeira fala dele no filme, eu já sabia que ele ia morrer.
Cara, a primeira fala do filme dele é ele se entregando pra morte. Ele interessa, eu vim aqui, eu sei que a chance de eu sobreviver é mínima.
Não. Se a ideia era reforçar que Mortal Kombat é Mortal Kombat, não funcionou, porque as pessoas pegaram tanto ranço do personagem. O ator, inclusive, é muito bom, tá?
O Lista é muito bom. É muito bom
É
ator.
muito bom. Se o final de Cobra Kai fosse uma luta de verdade, ele tinha comido no cacete o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso e toda a academia dos caras sozinho. Cara, é foda. Mas, tipo, quando ele fala assim, ah, eu já me despedi da minha mulher e da minha filha, porque eu não sei se eu vou voltar. Já era. Quando eu olhei, falei, primeiro que vai morrer. Até achei que ia ser o primeiro. Até achei que ia ser o primeiro.
E eu acho que nesse aqui, acho que até mais do que o primeiro, ele abraça também o lance dos jogos, assim, né? Porque principalmente a luta da Sony ali contra Sindel e do Cole contra o Shao Kahn, cara, é o jogo ali, pô. Até o cenário, igualzinho, cara.
Mano, cara, olha, aquele
O
take,
cenário.
cara, o take da luta do Shao Kahn contra o Cole, cara, assim, cara, é take de videogame, cara. Aquilo ali é a tela, tipo assim, só faltou round one, fight, só faltou isso, cara, porque é igualzinho, cara. Até eles, tipo assim, se mexendo pra, tipo assim, pra começar a luta, é igualzinho os bonecos do jogo, cara, fazendo a mesma coisa.
Não, eu não sei se vocês perceberam na luta do. Que aí o Johnny Cage também luta contra a Kitana, né? Porque eles falam, ó, ah, eu não quero lutar, tal, não sei o quê. Ele fala, cara, você foi chamado pelos deuses e, cara, você vai ter que lutar, né? Quando ele recusa, tal, né? E quando ele vai lá, né? Gosta ali, quando ele tá na ceninha do bar, né? Que aparece o Ed Boon, inclusive, né? Que é o bartender ali. Quando ele vai lutar contra a Kitana, se tu vê quando ele tá perdendo, ele fica ali meio desnorteado, igual no jogo, quando vai tomar o finisher. Pô, muito bom, cara.
Ele fica balançando, verdade?
Balançando, cara, muito bom, cara. Esses detalhezinhos assim que me pega. Então,
ele cai que nem uma madeira assim pra trás, assim, igual no jogo mesmo. Pá, reto assim, velho.
Na luta da Sindel, inclusive, né, eles meio que adaptaram um cenário de Mortal Kombat, sabe? Do 1, tinha aquele, acho que era Tomb Pitch o nome.
Isso,
tem os espinhos, né? Eles fizeram igualzinho, cenário mais escuro, os espinhos saindo durante a luta, né? Só faltou ela dar um gancho na Sindel e ela parar no teto.
É, cara, olha, esse filme, cara, tem muita referência de franquia, tem muita coisa, entendeu? Eu vim em casa, né? Então, vi no conforto do meu lar. Mas, pô, quem, de repente, no cinema, cara, você, é claro que a emoção deve ser muito melhor, mas, tipo assim, talvez você perca bastante detalhes, entendeu?
É, mas é bem maneiro, né? Que aí ele pega aquele... porque o Shao Kahn pega esse amuleto lá, né? Ele tá imortal, né? Que aí eles precisam da alma de um deus, né? Então eles vão lá, né? Aí tem todo o plano ali pra atacar o rei e capturar uma parte da alma dele, né?
Pô, eu só achei meio furado esse negócio do Raiden, né, cara? Porque, pô, o cara é o deus, basicamente, ele vai lá, surge o Kung Lao, consegue pegar ele de surpresa, cara? Pô, que deus é esse, mano?
Eu também achei isso meio caído.
É, tipo assim, foi meio forçado, sabe? Mas é tudo bem, entendeu? O roteiro tem que andar, né?
E a luta dele ali também, do Kung Lao contra o Liu Kang, também é muito maneiro, né? Cara, puxando ele ali para o chapéu ali, cara.
Não tem uma luta que seja assim, essa luta é ruim. Não tem. Todas as lutas são ótimas, cara. Esse filme, cara, é um filme literalmente jogo de luta, cara, porque as lutas são boas, não tem muito roteiro parada, entendeu? Tipo, parada ali, o torneio, coisa e tal, é um contra o outro, randomicamente, sei lá, como é que é aquela escolha lá que é feita lá, entendeu? E cara, é realmente a essência do jogo de luta mesmo, cara. Eu achei que eles fizeram uma parada legal. Tipo, eles abraçaram realmente a essência do jogo.
Sim, acho que funciona bem, assim, as lutas e tal. Os fatalities, vamos dizer assim, funciona bem.
Sim, funciona. Eu acho que
os fatalities são bem criativos, cara. Eu não sei se, tipo assim, tem algum fatality que parece. Tem, eu acho que o do Kung Lao parece com o jogo, né? Que é daquela lâmina, assim, que fica rodando. Isso, exatamente. Mas, tipo assim, tem umas paradas inéditas também, cara.
Eu acho que a ideia do fatality, eles levaram, tipo, pra um... Claro, os fatalities, mas vamos fazer o nosso, que também foi uma reclamação muito grande, que eles só viveram de referência no primeiro. Então, vamos usar a criatividade pra fazer essas coisas funcionarem. E eles mandaram super... Eu acho que também o que me atrai muito nesse segundo filme, justamente eles tentarem dar história sem forçar a barra. Porque no primeiro filme era literalmente o Raiden explicando e o Shang Tsung explicando a história, né? Sim. Mas um pouco era mais fácil botar os dois sentados contando pra gente. Mas nesse não, eles focaram em tentar a história. Tipo, a gente vê que nem o Diego falou. A gente vê a história através da Kitana. Então, você vê a relação com a Jade, você vê a perda do mundo dela. Eles colocando a Exoterra e a Terra ali como, vai acontecer isso aqui, mas vai acontecer com a Terra também, porque a gente não viu isso acontecer no primeiro filme. Eles fizeram muitas coisinhas legais em história e, pô, amarrou bem com a luta do Kung Lao com o Liu Kang. É maravilhosa. Né? Por quê? Porque também tem um contexto que você viu o Kung Lao sendo ressuscitado, você vê que o Liu Kang tá ressentido porque ele deixou o Kung Lao morrer, mesmo que não fosse pra dele. Quando eles se encontram, pô, eles estão lutando ali com tudo. Fala, caramba, que da hora. Tudo bem que achei muito foda que meteram a trilha do primeiro filme de novo, né? Nessas... Caralho.
Cara, eu gostei também, cara, além da trilha, na trilha sonora, cara, que a trilha sonora épica tá muito boa também, cara. A música tá bem alta, cara, e eu achei isso legal, entendeu? De, tipo assim, que a música na hora da luta é a ambientação, cara. Então, eu achei maneiro pra caramba, cara. Tipo assim, na hora que toca as partes épicas da música, eles parece que dão um ganho, assim, no volume. Ficou legal, cara. Eu gostei da parte sonora do filme.
Eu diria mais, até, porque, tipo, eles tentam ambientar um jogo, né? Porque você vê que a gente vê que o bom som dos golpes diminui, você ouvindo a trilha e vendo a cena. Então, tava ali tentando ambientar a gente como era no jogo, que nem na cena do Shao Kahn com o Cole, né? O plano, né? Tipo, como se fosse no jogo, né? Um contra um, como se fosse uma plataforma e tal. Eles foram buscar boas referências, tipo, que não foi só ficar... tentar forçar. Tipo, foi uma coisa tão natural e fluida que eu acho que eles acertaram muito mais nesse filme do que na tentativa do primeiro.
E aí, cara, depois o que que é o Johnny enfrentar o Baraka, né? Pô, bom demais.
Eu acho muito legal quando ele
Que...
tá tomando um cacete do Baraka, ele tenta se esconder dentro da casinha ali, o moleque cagueta ele. Eu achei maravilhoso.
Ah, pô,
O
cara,
que que
como...
ele esperava também, né?
É, pois é,
Exato.
cara.
Não, e é muito bom que assim, no começo da cena ele falando que todo mundo é feio, não sei o quê, começou a falar um monte de merda. E na hora ele se esconde contando o pessoal que ele xingou do começo ao fim da cena. Eles tentando falar, não me mola, fala que eu toco os moleques dedurado aí mesmo.
Bom
Muito bom
demais.
Essa cena foi até parar no trailer, né?
Todas as cenas do Johnny Cage, cara, a galera assistindo galho de rir no cinema quando eu fui, cara.
Eu também
Muito bom, cara.
sorri bastante. E eu acho muito legal que, assim, tá falando de um filme que fala de artes marciais. E a grande sacada do Johnny Cage foi que ele conseguiu se desenvolver como lutador, não sendo um artista marcial, mas um ator, né? Eu achei que, nossa, que sacada boa que eles fizeram pra esse personagem.
É uma metalinguagem, quase.
E quando ele começa a fingir que ele era fodão, ele realmente fica fodão. Ele consegue lutar, ele consegue enfrentar o Baraka. E o Baraka, você vê que no filme não é qualquer personagem meia-boca. Você vê que ele é super habilidoso também. Ele usa as próprias, né, o lance dos braços
Ele é
e tal.
líder do povo dele ali.
Sim. Exato. Eu queria ver se. Pena que não mostraram a Milena. Eu queria muito tivesse ela aparecido ali. Pô, podiam ter tentado.
Eles vão guardar pro próximo filme.
Né, porque aí depois eles vão lá no. Eles vão tentar destruir lá o amuleto, né?
Sim.
Lá, eles vão lá no castelo e tal, né? E depois eles vê lá que o amuleto tá lá no submundo, né? Então eles vão ter que ir lá. Aí eles pedem lá pro rei de lá abrir um portal pra eles lá. Que ele só vai falar, você não vai voltar, né? Aí tu vê que o Johnny lá abraçou lá o papel de herói mesmo, né?
É, até porque, cara, acho que ele não tinha muita escolha, né?
Né? Que aí tu vê que a galera. E ali eu acho que o Jax morre, né? Que ele enfrenta a Milena também, ele poupa ela, né? Que até o. Né, a gente não falou isso, né? Porque aí ele fala: ah, não vou te matar porque a Kitana deixou um dos nossos vivos, então tô retribuindo o favor e
Sim,
tal.
é o Jade, é a
É
Jade, no
Jade,
caso,
né?
né?
Jade, desculpa. E aí depois, né, que a gente também descobre que a Kitana tá ali trabalhando como um espião pro Raiden e tal, tem essas coisas também, né? Aí depois ele descobre a traição. Aí depois quando aparece, o Kano é revivido ali, né? Ele fala: cara, eu não quero que a Exoterra domine, porque tu já viu como é que é aqui. Aqui só tem areia, só tem dor e sofrimento. Eu gosto de uma praia, eu quero curtir a vida. Então, pô, isso não é bom pra mim também, né? Porque pelo menos o cara tem consciência, né?
Ele até falando da cervejinha.
Pô, é bom demais, cara. Pô, né? E aí eles vão lá pro submundo lá, né? Encontram lá os corpos e tal. E vão atrás do amuleto, né? Aí tem
Sim.
mais uma a cena de luta deles lá.
Queria perguntar uma coisa.
É.
O que vocês acharam do Noob Saibot?
Quem?
Cara, achei meio qualquer coisa, sabe?
Eu acho que eles foram. Tipo, as habilidades dele e tal, beleza. Mas foi assim, o conceito de trazer ele foi tão genérico.
É, isso que eu tô falando, foi meio qualquer coisa, saca? Tipo, pô, sou necromante, agora qualquer coisa, entendeu? Eu trago qualquer um de volta, entendeu?
E assim, os poderes de gelo do Sub-Zero foram parar no cu, né? Tipo, acabou, não tem mais poder de gelo. Virou necromancia muito fácil, né? A luta é boa, mas, tipo, essa ideia, né? Eles deram uma derrapada feia.
É, uma coisa que eu ia falar, que, cara, a representação também dos poderes, cara, tá bem, bem real, né? Tá, é real o que eu quero dizer, não. Tá bem, bem parecida com o dos jogos, né, velho? Igual, pô, o Johnny Cage lá, quando ele vai dar a porrada da Leon lá, pô, dá aquele chute com a parada verde lá, maneiro, igual, pô, cara, igual no jogo. É igualzinho, cara. É, tipo, parece que colocaram a porra da cena, entendeu?
E é engraçado que continua sendo ridículo da mesma forma que é no jogo, né?
Sim, mas é por isso que eu tô falando. É ridículo, mas ficou maneiro porque foi igual um jogo ridículo, igual do jogo.
E é legal que ele faz toda uma fala e, pô, agora eu tenho meus poderes e tal, e vai dar um chute.
É, cara, tipo assim, pô, parece que ele vai, sei lá, fazer com não, vai lá e dá um tom, velho.
E é muito legal que, assim, eles, né, obviamente eles usaram efeitos, né, dessas coisas, mas o lance dele ser da partícula é porque ele literalmente é arrastado com o chute, como se fosse, sei lá, um jogo de 16 bits, né? Você vê a perna dele parada, o corpo todo só vai
É, cara,
descendendo.
exatamente. Parece que é aquele GIF recortado, velho, andando na tela.
Sim, é bom, eu achei tão legal, né? E vocês estavam falando da Jade. Pô, como eu sou apaixonado pela Tati Gabrielle, confesso.
Sim.
Mano, ela se sai bem muito. Ela fez, acho que é uma atriz que eu mais vi em filme de adaptação de games. E ela se sai bem, né? Tipo, Eu não tenho nada, um trisco pra falar dela em nenhuma dessas duas vezes, que às vezes eu nem gosto do filme. Ela foi bem pra caramba nesse filme, eu achei muito legal.
Ela fez aí o. Ela fez o Uncharted.
Ela fez Uncharted, fez The Last of Us. Ela fez mais um outro. Ela é boa, ela participou bastante dessas adaptações. Inclusive, vai estar em um jogo, né? Ela vai estar no próximo jogo da Naughty Dog.
Isso. E aí, né, cara, depois ali eles derrotam ali o Sub-Zero e tal, destrói o amuleto ali, né? A Kitana renuncia ali a Exoterra, né? Vira uma lutadora do Reino da Terra, né? Ele derrota ali o Liu Kang, né? O Liu Kang vira chamas, né? Ele vai depois tentar reviver a galera que caiu, né? E ele derrota a Sonya também, né? Aí depois ela. Que aí ele vê ali, ele ia ganhar, só que ela recusa e se torna uma guerreira da Terra. Aí, né? Eu acho que se o Shao Kahn tivesse pedido aí uma impugnação desse resultado, ele teria ganho. Se ela tivesse entrado pedindo.
Pedir lá no Supremo, né?
No
Vai no
Supremo,
Supremo,
no STJD aí do
Mortal Kombat.
Se o Shao Kahn tivesse recorrido ao VAR, talvez ele teria ganhado o torneio.
Ele teria ganho no tapetão.
Ele ia recorrer no resultado. Isso não foi certo. Mas sabe uma coisa que eu achei legal? Eu não sou de ter reações exclusivas no cinema, mas nossa, eu fiquei empolgado, porque a atriz foi tão boa nessa parte. Primeiro que, assim, o Shao Kahn comeu todo mundo na porrada, né? Ele matou geral.
E já embrulhou geral.
Nossa, ele tava um trator. Mano, eu pensei, pô, tá o Liu Kang, a Sonya, né? Ele no máximo vai dar uma lutinha. Não, mano, era uma diferença, era um abismo de diferença dele. E ele dominando todo mundo. O Liu Kang, a morte do Liu Kang eu achei meio qualquer coisa.
Não teve impacto. Podia ter um pouquinho mais de impacto. Ele só virou um espírito, ele virou fogo ali e falou,
assim,
ia tentar reviver a galera.
Eu acho que foi aquele artifício, famoso roteiro preguiçoso. Tipo, eu tô com a
cara. Mas eu acho que o Liu Kang vai voltar, velho.
Ah, ele vai.
Não, vai, porque ele não
morreu. Justamente pra isso. Eles fizeram justamente pra isso. Tipo, a gente precisa tirar o Liu Kang de qualquer forma, a cena, pra não dizer que, né, se o Liu Kang tava ali, ele tinha que ter tomado a frente e tal. Então eles usaram esse artifício do roteiro preguiçoso, de tipo, eu já recebi, o Liu Kang decidiu ir pro Nirvana no meio da luta com, tipo, 9-1 pro Exoterra, né? Então, foi, ali. Mas eu fiquei mal empolgado quando a Tana, tipo, o Shao Kahn todo feliz, agora a gente ganhou, né? Vem cá, filhona, corre pro braço do papo. Não, lutar é pela terra. E ela faz uma fala muito bonita, achei legal.
Né, a cena de luta é legal e tal. E aí depois ela derrota ele lá, né? Que eu gosto que aí ela usa a fitinha lá, né, cara? Lá, que mostra lá no início e tal. Né, com o treinamento dela com a Jade, né? Que ela fala,
cara, assim, na verdade, arma,
tal, okay.
Tem muita referência ao treinamento dela ali naquelas primeiras cenas no final da luta, velho. Até mesmo o fatality que ela dá no Shao Kahn, velho. É fruto daquele treinamento, né? Que ela botava as paradas pra rodar, assim, aí ela faz com o slack dela no final, ó.
Eu acho que ela não venceu a luta. Na verdade, ela já brodeou o Shao Kahn.
Depois que ele ficou mortal, meu irmão, aí já era.
Ele só
tava no hack, E eu vou te falar uma coisa assim que eu também achei curioso nesse filme. Acho que mais nesse, né? Cara, o visual ali do castelo e tal, do Quan Chi e tal. Cara, tava me passou muita vibe Hellraiser. Tava muita vibe Cenobita ali. Todo aquele lance ali do castelo e tal. A própria Sindel ali, o trono, essas coisas todas, assim. Passou muito essa vibe.
A Sindel toda de latex, né?
É.
Eu também, eu peguei essa aí. Nossa, meio Hellraiser mesmo, né? Tipo, essa coisa dela meio zumbi, né? Eles pegaram muito a referência, tá? Porque eu acho que também Hellraiser era uma coisa muito anos 80 e 90, né? Então, é uma referência bem inserida pra quem conviveu com esse tipo de filme.
Aí fui dar uma olhada aqui. Não tem aquela ceninha quando ele tá vendo no celular lá, o Johnny Cage vendo ele mais jovem lá no torneio, né?
Sim.
Fui dar uma olhada aqui, vou ver umas curiosidades aqui. Quem interpreta ele mais jovem é o filho dele.
Ah, tá.
Achei legal, tá vendo aqui?
O sobrenome dele de verdade, mesmo o Urban, eu achava que era um nome artístico, cara.
Eu acho que é o sobrenome dele mesmo.
O nome dele é Carlos Urbano.
Seria legal se ele fosse José Rural, né? Já que o nome artístico é Carl Urban, né?
O nome dele é Carl Heinz Urban, tá?
Pior que era Urban. Eu achava que era o nome artístico, velho. Urban.
E é Heinz ainda por cima. Caraca, parabéns.
O cara tem um sobrenome de ketchup, velho.
Sim.
Muito bem.
E de um ketchup urbano, entendeu?
O cara da cidade. Quer dizer que ele é um cara da cidade.
E aí a Kitana vira a rainha ali, né? Volta ali, toma o reino dela de volta. E eu gostei que o Johnny cumpriu a promessa e foi lá contar as histórias dele pra tribo do Baraka lá, cara. O cara cumpriu a promessa.
Eu, gostei também da atitude da Kitana, né, cara? Que quando ela ganha, coisa e tal, a galera vai começar a se ajoelhar. Ela fala assim, não, ninguém vai se ajoelhar mais não, mano.
É muito boa. E pior que você vê assim, tipo, é muito legal que tipo, esse povo se acumulou com a submissão e tal. Então, tipo, surgiu um novo meio de ela vai fazer igual. Não, eu tô não. Aqui todo mundo precisa passar por essas coisas, não. Acabou essa parte de vergonha. E, pô, o Johnny contando aquelas histórias, é muito legal que ele inventa uma puta fanficagem, né? Pra dizer que eles venceram o
Ele fala, você tá contando a história. Ah, eu posso ter aumentado algumas vezes aqui?
Posso ter aumentado uma coisinha ou outra. Aí o Raiden vai lá e fala, você fez isso, isso e isso. Ele, eu posso ter inventado duas ou três coisas também.
Bom demais, cara.
É muito legal que tipo, termina como se fosse, sabe aqueles contos que você vê, sei lá, em volta de fogueira, tipo, e o Johnny Cage contando um monte de mentira.
Cara, e o pior, cara, é que é a galera acreditando nele, né?
Não conhece,
ninguém,
mano?
Não, ninguém tava lá, né? Quem vai contestar?
Porque pro pessoal ali, ele é o rei, não, cara, pô. Ele bateu de frente com o líder, pô, e venceu, ué.
E ainda mais, o Baraka confirmou ele como um grande guerreiro, né? Então, tipo, um grande guerreiro tem grandes histórias. Então ele
exatamente.
Coisa que o cara não ia abraçar da mesma forma. Eu achei muito legal. E é bom que, assim, ele já... na verdade, bom e perigoso ao mesmo tempo. Porque com esse filme acabando, com o final do filme, a fase de história que era sobre torneio acaba e vai pra uma parada muito maior. É o meu medo, porque a partir dessa parte, começa com as coisas mais amplas, é onde Mortal Kombat jogo sempre deu muita cagada.
Sempre se enrolou. Porque agora não tem como... Não sei, né? Por exemplo, não tem como ter um outro torneio, né? Porque agora tem que dar um tempo aí, que eles ganharam e tal. Tem que ter um tempo de... Tem que ser outra coisa. Não pode ser o torneio Mortal Kombat. Tem que ser outra coisa. Talvez o... Sei lá, porque o Shang Tsung ainda tá vivo.
Nossa, nem me lembrei dessa cena. Como eu da cena do Shang Tsung tentando pegar o Raiden na furtiva ali. O Raiden acorda bem na hora. Ele só olha e fala, o que você tá fazendo aqui? Joga ele fora.
Então, não sei. Eu não sei, né? Não sei, porque... A gente tem que ver também se ele vai se pagar pra ter um terceiro filme, né? Porque
tá escrevendo o roteiro.
Porque até o momento...
O momento tá meio difícil, cara.
Ele teve um orçamento de 80 e até o momento da data dessa gravação tá com receita de 108. Então eu não sei se vai ter um terceiro filme. Espero que tenha, porque assim, ele é uma boa evolução. Tem uns probleminhas outros ali, mas acho que ele funciona muito melhor que o primeiro. E como eu falei no cast de Super Mario Galaxy, falar aqui de novo, eu acho que a gente, até o momento, acho que a gente tá numa... Ouso dizer que a gente tá numa era de ouro de adaptações de videogames, tá?
Ah, sim, isso é.
Que eu acho que tá tendo
boas adaptações. Geralmente a galera aprendeu a fazer.
A maioria das coisas que está saindo, assim, não, também não é só em filme, não. Acho que em série também, tá? Porque tem umas adaptações boas aí de séries e tal, de jogos e tal, né? A gente já comentou aí de Devil May Cry, legal. A gente aqui curte, né? Eu sei que tem muita gente que não gostou, mas, enfim. A série animada do Tomb Raider é bom, tá? Se vocês chegaram a assistir. Acho que de filme, assim, eu acho que o único vacilado aqui, acho que é relativamente recente, acho que foi o... Ai, meu Deus, aquele jogo de tiro lá, que eu acho que é Gearbox, sabe? O Borderlands.
Tá. Esse eu não fiquei chateado de assistir, nem nada.
Mas acho que o Borderlands perdeu o time, porque o jogo não tinha mais hype nenhum também.
Também o Borderlands, eu acho que nunca foi assim, de uma fanbase fervorosa.
Ele tentou replicar muito, muito Guardiões da Galáxia.
Eu acho que essencialmente a história é muito parecida.
Mas aí não funcionou. Mas a gente tem aí, né?
Minha indicação do filme ruim dessas adaptações é Silent Hill, porque literalmente eles pegaram uma história muito complexa e ampla e tornaram num verdadeiro desastre.
Mas a gente tem visto acho que mais coisas boas do que coisas ruins, né? E tá pra sair aí Street Fighter ainda esse ano, vai sair mais pro fim do ano, né? Eu acho que pelo trailer aparentemente vai ser uma coisa legal.
Cara, e eu acho que Street Fighter vai ser mais sucesso, bem mais... Bom, já acho que o Gizmo vai ser bem mais sucesso que ele vai... Street Fighter vai pegar PG-13, né? E é uma coisa muito boa a gente salientar. Mortal Kombat é
18.
18 mais. Então,
Isso
vai ter
isso
uma
pesa
bilheteria
no...
bem baixa mesmo, entendeu? Já é
tal...
esperado, já.
Acho que talvez ele já tenha que se pagar. Talvez já tenha se pagado, porque a expectativa talvez seja menor por ele ser mais 18.
Eu acho que nesse meu objetivo era tentar conquistar uma crítica, fazer as pessoas gostarem. Porque o primeiro foi esculhambado.
Foi esculhambado,
E se eu não me engano, ele até que rendeu bem, né? Deu um dinheirinho.
ele deu um dinheirinho também.
Acho que a ideia deles é assim: a gente não vai ser de filme de bilheteria de bilhão. Então vamos fazer uns filmes que se paguem, né? Entra um negocinho no bolso. E a gente pelo menos tem a crítica do nosso lado. Tipo, pô, são filmes bons, né? Porque o primeiro Mortal Kombat foi arrasado na crítica e deu até seu dinheirinho. Mas em streaming ele foi um dos mais acessados quando chegou, né? Então acho que o olho brilhou ali. Falou, pô, tem sentido, né? Continuar investindo nesse filme.
Talvez, assim, quando ele chegar no stream, assim, vai ter um pouco mais de acesso, um pouco mais fácil, a galera talvez vá assistir, né, o 2, né? Porque no cinema, por ele ser mais 18, limita bastante. Mas eu achei o filme bom, divertido, acho que ele é melhor que o primeiro, né? Vamos ver aí o que vai sair. Se tiver um 3 aí, vamos ver o que eles vão fazer, questão de história. Tá vendo aqui, ele tá com uma nota 6.9 no MDB, no Rotten Tomatoes tá com 69% de crítico, né, dos críticos. Então tá na média aí, mas acho que uma notinha 64, né, e 88% aí do povo aí. Mas acho que é isso. Mas acho que um setzinho tá bom pra ele, assim, tá na média. Passa de ano. Acho divertido. Depende da sua expectativa também, se você for assistir, né, se manter a expectativa ali baixa ali, eu acho que diverte. Ele me divertiu. Saí satisfeito do cinema, assim. Pelo menos no cinema que eu fui, assim, a galera também curtiu bastante.
Gostosinho de ação e tudo mais.
Cara, ele lembra aqueles filmes, não Sessão da Tarde, obviamente, por causa da sua violência, mas de certa forma tem essa pegada pra gente, assim, nessa época, porque faz essa conexão, né, com a gente na época dos jogos, né, cara? Ainda mais ele sendo, assim, como eu falei, tendo essa pegada bem fiel, até os poderes serem parecidos e, né, os personagens são bem carismáticos. Até, cara, a Sônia, eu achei a Sônia bem carismática também. Gostei da atriz, eu só esqueci o nome. Entendeu? A própria Kitana também, ela é bem, mas eu acho que dentre elas, a que mais se destaca pra mim é a Jade. A Jade eu achei ela fantástica.
Eles saíram super bem. E eu acho, sei lá, parece que era sem, não tinha tanto peso, sabe? Parece que só falou, não, vamos fazer sem que nem a gente tá comentando. Não se levando tanto a sério, acho que a coisa foi bem. Eu tô vendo aqui, eu acho que provavelmente o terceiro filme vai ser sobre o Xinó. Então, já começa a se preparar que vai ser uma viagem de maionese. Pô, acho que é um filme que diverte muito, né? A gente é de Sessão da Tarde que via filme de ação com sangue, então não tem muito estranhamento, sabe? Mas eu acho que a ideia é tentar tornar o filme uma coisa mais, né, não galhofa, porque eles não estão te parodiando tanto, né? Tudo bem que tem um cano. Mas acho que eles acharam o caminho dele. Uau, o caminho do nosso filme é assim. Uma história, um mínimo de, tipo, não é uma história, tipo, sei lá, de ganhar o melhor roteiro de Oscar, mas é uma história que você fala assim, pô, tem história, tem boas lutas, tem personagens que são carismáticos, tem vilões que são interessantes, que, pô, o Shao Kahn é um vilão interessante. Mesmo que ele não tenha uma cacetada de balas, você fala assim, pô, é o Shao Kahn, né? O ator entregou bem, tipo, a presença do que é ser o Shao Kahn.
Eu acho que funcionou bem, sim. Acho que aqui tudo funcionou bem, assim, né? Apesar,
Tudo que não deu
até...
certo no primeiro filme, de repente deu tudo certo no segundo.
Eu vi umas críticas falando que o filme é corrido e tal, eu não achei não, cara. Eu achei que me desenvolve bem ali o que ele precisa. O
Ah,
filme
não
tem
sei.
2 horas e 8, se não tô enganado.
Então, não sei.
E ele conta bem.
Eu sei que as pessoas esperavam uma versão de A Lista de Schindler.
Eu também não sei,
Ah,
cara.
agora, ultimamente todo mundo espera ali a lista de Schindler de qualquer filme.
Eu não sei, cara. Eu acho que pelo material base, pelo que ele se propõe de ser um filme de artes marciais, eu acho que a história ali tá bem contada, tá bem mais coeso que o primeiro, eu achei.
Ah, cara, tipo
Então, o
assim,
roteirinho funciona bem melhor.
entrega um básico, cara, uma coisa bem básica que você entende, como eu falei, eu não vi o primeiro filme, você consegue entender tudo, entendeu? Por quê? Porque é simples, é uma dinâmica de torneio, as pessoas estão ali para se enfrentar, tem ali o planinho de fundo ali que eles criam, que é a história do Shao Kahn virar imortal, porque fora isso, não é, são as lutas mesmo do Mortal Kombat. Aí o Shao Kahn começa, bota lá o Game Shark e começa a fazer cheat. Aí a história fica um pouquinho mais ali, um pouquinho mais densa. E o background da Kitano, que fora isso, mano, é luta o tempo inteiro.
Não sei também, não sei também, mas acho que é um filme legal. Achei um filme legal, vale a pena ver, né? Se tiver, se você tiver de bobeira aí, veja no cinema aí, se conseguir, se quiser, se puder também. Se não, espera cair uma qualidade filé aí no, na internet, ou chegar no stream aí.
Já caiu aí.
Falaram aí, eu não sei. O save do cinema, Polícia Federal, vi do cinema.
Eu vi um eco, não sei de onde veio,
Mas é isso, vamos ver aí. Vamos ver se vai sair o Mortal Kombat 3. Espero que saia. Vamos ver aí qual vai ser do filme do Street Fighter. A gente vai gravar aqui. E, não, acho que a adaptação. Vamos ver o que. Vamos esperar aí o filme do Zelda aí, né? Como é que vai ser? Também tem esse aí, né? E o que mais vai sair de videogame aí pro cinema aí? Vamos ver. E vocês têm mais alguma coisa pra falar aí?
Não, tô tranquilo.
E acho que a gente explorou bastante.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabás. Vai lá, Lucas.
Então, galera, como eu falei anteriormente aí, pô, eu curti o filme bastante, tá? O filme é um filme legal, um filme que tem o seu tempo de duração legal ali na conta, que conta a história que precisa contar, se fecha dentro de si mesmo, tá? Se você quiser pegar ali, parou ali, a princesa Kitana declarou liberdade ao Outworld, então vambora, e tchau, e pronto. É, se você quiser fazer continuação, tem base pra continuação, então, quer dizer, acho que eles se prepararam pra todos os cenários. Mas é um filme que diverte, gostei bastante da trilha sonora, gostei bastante das coreografias. Gostei bastante do Interpret Cage, do Carl Urban, né? Enfim, cara, é um filme legal. Tá aí, concordo aí, né? Tem lá suas falhas, né? Mas, cara, no Frigir dos Ovos é um filme que mais diverte do que você fica vendo falha. Então, aí tá de boa. E aproveitando aí já pra fazer também os meus jabás, galera, que quiser, né, seguir também o meu trabalho lá na Super Hero Brasil, é só procurar todas as redes sociais, Super Hero Brasil TV ou @ Super Hero Brasil. Também é nosso site www.superherobrasil.com.br. E também, quem quiser escutar o meu trabalho particular lá na Twitch, só seguir o Teco da Twitch. Valeu, muito obrigado.
Rick? Eu gostei do filme também, achei bem bacana. Divertido também, assim como o nosso papo legal. E eu acho que foi um filme que, assim, eles acharam o caminho deles, né? Acharam o tom que eles queriam contar sobre essa filme. E eu espero que tenha mais um filme, feche pelo menos uma trilogia, porque eles merecem chegar nesse status, sabe? Aproveitar pra fazer jabá, um monte de coisa. Vamos lá. Tem podcast Toco Diego, Abels e Amato lá no Terra Loucura. Apareça aqui também no Star, Tamborcast e em mídia escrita, lives, artigos em @emeraldcore, @terranerdica, @terraverso e @fdd. Eu acho que eu acertei dessa vez, eu lembrei de todo mundo. Olha, que medo, que beleza, hein?
você tem que deixar isso anotado no bloquinho de notas.
Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar um texto pré-escrito.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau. Valeu.